deputado Sérgio Turra conversar com o parlamentar que se disponibilizou mesmo no feriado, né, deputado Sérgio, conversar com a nossa reportagem. Sempre importante trazer as informações do Parlamento Gaúcho. Bom dia, bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Camila, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Feriado, mas nós temos hábito de levantar cedo, né, Camila? Não tem como ser diferente. Inclusive, estava aqui com o Francisco João Pedro e agora ó, o novo membro da família, o Max, desde manhã cedo aqui na sala, brincando um pouco também.
Ai, que bom.
Mas, Camila, efetivamente a gente tem que seguir conversando e um momento como esse de pandemia, eu diria assim, de resoluções, de encaminhamentos, né, para que a gente possa efetivamente ir voltando à nossa vida normal e que é o sonho comum de todos nós, porque estamos já calejados, sofridos, perdas de amigos, de conhecidos, de parentes, enfim. E nesse sentido, Camila, eu quero destacar aqui também a atuação do Parlamento Gaúcho, com muito orgulho de ser membro nesse momento tão difícil também, que desde o início do ano passado esteve à frente de várias medidas, né, que vão desde a economia, o alcance de recursos para que o Executivo possa também utilizá-los, né, seja enviando hospitais, aos municípios, no combate à pandemia. Ontem mesmo, Camila, e aliás essa é uma notícia que interessa diretamente a Amaral, o governador fez um anúncio do repasse dos outros 45 milhões, porque foram 90 milhões num esforço feito entre o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas, Ministério Público e o próprio Executivo, destinados a alguns hospitais. E agora, nessa segunda remessa, Amaral, nosso Hospital Cristo Redentor, acabou sendo contemplado com R$ 222 mil. Esse é um esforço de todos, não é? Não é a medida de um deputado, é de todos. É o conjunto, né? E também, Camila, nesse sentido, importante dizer que desde o ano passado, aí, sob a liderança do deputado Hernani Polo, e agora com o deputado Gabriel Souza, nós temos feito fóruns, debates permanentes sobre o pós-pandemia também. O que virá, né? Ouvindo vários empreendedores, e todos os setores, para ver como nós podemos ir nos preparando para que efetivamente nós tenhamos um trauma menor possível sobre todos os aspectos, especialmente o econômico, né? E nesse sentido também, Camila, o protagonismo da Assembleia com relação à questão que agora, para mim, é uma das cruciais da volta às aulas. O governo do Estado, todos sabem, ingressou com ação e que está no STF, não é, para que retornem às aulas presenciais e também para que haja vacinação preferencial dos professores e dos trabalhadores em educação. E a Assembleia se associou a essas ações, né, entrou como amicus curis, é o termo jurídico, não é, para que reforce esse pedido e a gente possa ver essas duas coisas acontecendo o quanto antes, Camila. E eu, honesta e sinceramente, defendo, inclusive, que elas devem andar juntas, jamais nós devemos deixar de lado a luta pela vacina. Mas o retorno às aulas, Camila, ele precisa ser para amanhã, porque não é mais possível ver as crianças pagarem um preço tão caro do ponto de vista da falta de socialização, da falta do ambiente escolar, enfim, tudo que nós já falamos tantas vezes. E nesse sentido, inclusive, Camila, amanhã, ao meio-dia e 15, eu e um grupo de deputados temos uma reunião presencial marcada com o chefe da Casa Civil para levarmos um documento solicitando que o governador, inclusive, possa, já que nós estamos vivendo, digamos assim, com as restrições da bandeira vermelha, efetivar a bandeira vermelha, né, e óbvio que seguir com as restrições da bandeira vermelha, mas para que isso derrube a ação judicial, que é o grande mote que hoje mantém, né, as escolas totalmente fechadas. Então vamos ver como esse pleito é recebido, né, pelo governo, que me parece que seria uma solução para que a gente não fique dependendo do poder judiciário, que não se sabe efetivamente quando e que tipo de decisão vai proferir, Camila.
Pois é, deputado, nós, inclusive, por aqui estávamos ansiosos aguardando, né, as definições das bandeiras, porque se esperava uma mudança justamente pelos números, né, que nos últimos dias são menos assustadores, mais otimistas, embora não possamos dizer, né, que são bons números, porque ainda estamos com mortes, casos confirmados e hospitais lotados aqui na região também. Boa notícia essa do HCR, né, R$ 222 mil, mas com relação à volta às aulas também, eu sei que o senhor defende, acima de tudo, a vacinação dos professores para retornar em segurança.
Claro, Camila, a vacinação é importante. Desde o início eu defendo a vacinação de todos e óbvio que os professores numa ordem de prioridade também. A única questão é que uma coisa não pode, digamos assim, inibir a outra, né? Que eu falo no retorno às aulas e sempre com todos os cuidados, mas a vacinação dos professores nós estamos batalhando, né? Inclusive há informações de que alguns estados, como São Paulo, por exemplo, mesmo sem ação judicial, estão vacinando seus professores em detrimento da faixa etária dos seus cidadãos, tanto que nós aqui estamos vacinando, em linhas gerais, né, 60 anos acima, em São Paulo 67, porque passou os professores, né? Então eu não sei se isso deveria ser uma questão judicializada ou não, me parece que é uma questão racional, até de bom senso, né, essa priorização, haja vista tudo o que está implicando, não é? A distância dos alunos das escolas, não é? Para a vida de todos. E eu tenho certeza que os professores também têm esse interesse, mas lógico, todos nós queremos segurança. E ao que me consta, o estado do Rio Grande do Sul é o único, se não um dos únicos, que ainda está com as crianças fora da sala de aula. Santa Catarina, elas estão na aula, não é? Então nós precisamos acelerar com cuidado sempre com os protocolos esse processo, né? E a questão das vacinas, dependemos de uma decisão da Suprema Corte do país, não é? Que eu falei há pouco, que inclusive a Assembleia Legislativa, demonstrando que os parlamentares estão ao lado dessa causa, né? Está esperando uma decisão, embora, como a gente está observando, que em alguns estados, alguns governadores tenham tomado para si a decisão, né? Nós podemos ter, e espero que teremos novidades logo ali na semana que vem, né, Camila? E isso é fundamental.
Importante informações. Eu falei até, fui criticada, né, deputado, mas eu falei que, de uma forma ou de outra, a pandemia da Covid-19 matou um pouquinho cada um de nós, né, prejudicou todo mundo, não dá para se negar, porque, apesar de muita gente, obviamente, né, defender que a saúde vem acima de tudo, tem muita gente que acabou fechando as portas dos seus estabelecimentos. Soube essa semana, inclusive, que pessoas próximas a mim estão se desfazendo, inclusive, dos seus imóveis, da casa onde moram, para poder rever aí, refazer a vida em termos orçamentários, financeiros, e querendo ou não, isso também é importante para a nossa sobrevivência, né? Para que nós possamos comprar o que comemos, né? Vestir os filhos e cuidar da nossa família. Recebi críticas já por falar assim por aqui, mas é uma realidade, né? Nós sabemos, por exemplo, que a Assembleia aprovou o auxílio emergencial estadual, mas o próprio nome diz que é emergencial, né, deputado? Acredito eu que agora as forças políticas também precisam pensar em algo permanente.
Não tenha dúvida, Camille, você pode ter sido criticado, eu fui muito criticado, mas a verdade é essa, a economia e a saúde, elas não brigam entre si, ao contrário, não é? Nós estamos sofrendo dramas sobre todos os pontos, óbvio que de saúde, a vida, acima de tudo, mas a economia, o emprego, a dignidade, o alimento, não é? Isso é vida também, e por isso que nós precisamos, com urgência, não é? Irmos nos readaptando, convivendo, enfrentando esse vírus, né, com vacina, com os protocolos, com a conscientização, né, Camila? Porque quem propaga o vírus é quem não age conscientemente e de acordo com o bom senso, com as boas práticas. É quem se aglomera, quem não está nem aí para a vida do outro, do próximo, né? Não é o comerciante que está trabalhando, lutando pela sua sobrevivência, o empregado que também para levar o pão para sua casa, todos esses que estão sofrendo, e são tantos, Camila, há tantos relatos de gente fechando sua porta, e de todos os tamanhos, comerciantes pequenos, médios, grandes, gigantes, inclusive, não é? Então, isso é um efeito cascata muito negativo. E o Estado, seja União, seja Estado, Rio Grande do Sul, seja município, não tem condições de bancar esta conta, de suportar o auxílio emergencial, o sustento dos brasileiros, como muitos dizem aí irresponsavelmente. Não, fecha tudo, lockdown, e é o Estado que tem a obrigação. Tem obrigação, não tem dinheiro, nós não somos um país rico, não é? E ao contrário, os próprios países ricos estão também moldando-se a um retorno, né? Por isso que nós precisamos ter, de fato, digamos assim, um posicionamento, um direcionamento permanente, com previsibilidade, não é, Camila? E é isso que eu advogo desde, não é de agora, desde o início. A economia e a saúde precisam ser planejadas, inclusive. Rigor na fiscalização, rigor nas punições, feriados que aconteceram, que sirva de aprendizado, como carnaval, etc., não devem de maneira alguma existir, porque obviamente que vão, digamos assim, incentivar aquilo que não é correto nesse momento, mas a vida, permitir o trabalho, né? Qual atividade que leva alimento à casa, aos filhos, o sustento não é essencial, não é, Camila? Então tudo tem que funcionar dentro de regras e com as observâncias sanitárias, não é? Sob pena de nós termos ali adiante um drama ainda maior. É por isso que desde o início eu falei aqui do meu comentário, de que a Assembleia já está debatendo esse tema, o que fazer, ouvindo, não é? Pessoas, empreendedores, trabalhadores, todos os setores, para ver qual o conjunto de medidas que é possível fazer, e dentro dessa realidade de um Estado empobrecido. Então, tudo isso é muito importante, Camila.
Bem, Sérgio, sempre muito bom conversar contigo. Eu sei que vais, então, passar hoje o dia com a família. É importante também esse contato, né? É sempre muito bom. A gente sabe que esse convívio também nos fortalece, né? Num momento tão difícil, ter uma família por perto e bem, né? É, sem dúvida nenhuma, uma dádiva. Então, muito obrigada pela atenção. E tão logo obtivermos uma resposta do Governo do Estado também com relação a essa mudança de bandeira para que possamos rever o retorno presencial das aulas, creio que também nós possamos receber essas informações de antemão através do seu gabinete. Obrigada e tenha um bom feriado.
Obrigado, Camila, um bom feriado a todos, né? Um feriado com convívio familiar restrito, mas com esse bom e saudável convívio, né? E vamos seguir lutando, Camila. Eu espero que a gente tenha boas novidades e tomara que elas apareçam ainda antes deste final de semana, né? Sem dúvida alguma, manteremos contato e vamos lá. Sempre com fé no trabalho e muita fé na vida. Um grande abraço a todos e, além de um bom feriado, um bom restante de semana.